o Dr. Marcelo Nicásio Santa Cruz, anestesiologista, que atua no tratamento da dor e também na medicina regenerativa. Porque nós vamos falar sobre dor. Dor que muitas vezes, infelizmente, se faz muito presente aí no cotidiano das pessoas. E a gente vai refletir um pouquinho sobre esse assunto. Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Letícia. Bom dia, audiência. Como vai? Tudo bom? É um prazer enorme estar aqui para esclarecer algumas dúvidas e bater um papo sobre alguma coisa que é o meu propósito e motiva tanto a ajudar as pessoas.
Bacana. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. E é realmente, quando nós falamos de dor, é algo que ninguém quer sentir, né? Eu acho que é algo que é, talvez um dos maiores medos das pessoas é, eu não quero nunca sentir dor, né? Mas há alguns casos em que essa dor é crônica. A minha pergunta para iniciar é, primeiramente, o que é a dor? E qual o momento, em qual situação que a gente pode dizer que uma dor, ela passa a ser considerada uma dor crônica?
Basicamente, Letícia, dor é uma sensação desagradável, física ou emocional. E crônica, quando ela dura mais do que 3 meses. Então, a gente, com certeza, tem muita gente aí com dor crônica. Tá? Estima-se que 30 a 45% da população é portadora de dor crônica. Tá? E mais ou menos, aproximadamente, 10% procura tratamento.
Porque, então, às vezes, a gente tem essa noção, é a dor, é isso, vou ter que conviver com essa dor.
O pior, Letícia, é quando o paciente tem a percepção que a minha dor. Então, ele internaliza a dor e acredita que viver daquela forma é normal. E não é normal. Não é normal sentir dor. Então, uma pauta que merece uma atenção especial, porque tem muita gente sofrendo e que desconhece as formas de tratamento.
Doutora, a dor é um sinal que o nosso corpo dá de que algo não vai bem, seria isso? Podemos pensar assim, a grosso modo?
Sim. A dor, em tese, é proteção. Então, se qualquer pessoa tem dor, no caso que é a dor aguda, é uma proteção, ó. Alguma coisa não está bem, ó. Seu joelho não está legal, a sua garganta está doendo, a cabeça está doendo, tá? Só que a gente sabe que passou 3 meses e não teve resolução, conceitualmente 3 a 6 meses, a depender da causa. Passou esse tempo, a gente já sabe que, apesar da causa da dor, mecanismos fisiológicos cronificaram a dor. Então, é um paciente que tem, digamos, um artrite de joelho e dor crônica. Não tratar a dor crônica, só tratar a artrite de joelho, grande parte dos pacientes não vai tratar a dor.
E é o que mais comum, não é mesmo?
Sim, sim. Porque ele já tem mecanismos, já tem alteração genética, já tem formas que o corpo estimula o sistema nervoso central, que, mesmo tratando a causa base, ele ainda fica com dor residual que merece tratamento.
Puxa, é verdade. Que interessante pensar dessa forma,
complexo,
né? Às vezes, mesmo fazendo o tratamento, essa dor, ela vai permanecer.
Sim.
Interessante, opa, porque a gente pensa assim, né, Marcelo? Fez o tratamento,
já vai se livrar da
dor.
Um paralelo muito conhecido e muito extremo, digamos assim, é o paciente que, por algum motivo, tá, seja traumático, seja complicação do diabetes, outro motivo, amputa um pé, mas não tratou a causa base, a dor, o processo de amplificação que o organismo na sua mão, ele vai ficar com dor naquele pé. Mas o pé não existe, mas ele está com dor. Que é a tal da dor fantasma. Então, são coisas diferentes. Dor crônica é uma doença e o problema base dele é outra doença. Os dois merecem tratamento.
É uma nova forma de pensar que eu diria que não está de uma forma ampla, bem instalada nos diagnósticos médicos, né, doutor?
Sim, sim. Poucos abordam a dor como uma doença, a dor crônica como uma doença e nem lança mão de todos os tratamentos. Então, é importante procurar algum serviço, algum profissional, alguma clínica que aborde, seja com um profissional especialista em dor e com os profissionais que também participam do processo de tratamento. A psicologia participa, a fisioterapia participa, o terapeuta ocupacional participa. Então, não é só o médico especialista em dor, porque a dor amplia o leque de agressões e o paciente passa a ter distúrbio de personalidade, distúrbio do sono, distúrbio do intestino. Então, não é só o especialista de dor que aborda o paciente com dor.
É, isso é um assunto que nós vamos falar, e eu acho que é bem interessante a gente pensar nesse impacto também emocional que a dor causa, mas antes disso, para situar os nossos ouvintes, eu queria que o doutor nos colocasse quais são as situações, quais são as doenças mais recorrentes que você encontra no seu consultório, ali no seu dia a dia, que trazem esse quadro de uma dor crônica?
A maior prevalência é a dor lombar baixa, tá? Segunda, enxaqueca, e terceiro, a dor articular, de grandes articulações, seja joelho, quadril ou ombro. Basicamente, a maior prevalência do nosso consultório, a prevalência mundial é essa.
E aí vamos falar então das formas de tratamento, né? Que eu acho que é aí que vem a grande esperança para quem vive, passa por essa situação de ter que conviver com uma dor crônica e que, claro, isso é a sua grande especialidade.
Basicamente, Letícia, tem o tratamento clínico da patologia, tá? Tem medicamentos que a gente pode introduzir na vida do paciente que diminui a percepção da dor, tá? Tem procedimentos que a gente pode fazer, os profissionais habilitados, a gente pode fazer para colocar o medicamento, seja qual ele for, no local específico da dor, tá? E tem as abordagens acessórias. Por exemplo, 50% dos pacientes, na literatura mundial, têm distúrbio de sono associado por causa da dor. E fato é, se a gente não controlar a dor e abordar o distúrbio do sono, o paciente vai ficar maltratado. É aquele paciente que fica, a gente já abordou ele todas as classes terapêuticas de droga e o paciente não evoluiu satisfatoriamente. Ele pode até ter melhorado, mas fica com dor. Então, o paciente que a gente trata clinicamente pode até fazer algum tipo de procedimento, só que a gente não avalia o intestino dele. Fundamental para o tratamento da dor crônica. Aproximadamente de 35% a 50% dos pacientes com dor crônica têm distúrbio intestinal. Seja uma desbiose, seja uma má absorção, seja uma desabsorção. E hoje a gente sabe que o intestino é um dos órgãos mais produtores de hormônio. Então, quando a gente não equilibra o intestino, esse paciente vai ficar com déficit, seja nutricional, seja hormonal. Então, literalmente, a gente tem que abordar o paciente dentro da sua complexidade. A gente tem que abordar o sítio da dor, a gente tem que abordar o distúrbio do sono, a gente tem que abordar o intestino e programar procedimentos que tratem, colaborem, coloquem o medicamento na causa da dor.
O senhor teria um exemplo, para deixar mais claro para o nosso ouvinte, de um caso aí, de uma situação, de um paciente que chegou com uma dor específica e foi preciso tratar outros aspectos?
Ó, muito comum, paciente com, digamos artrite. Um paciente que chega no consultório sem comorbidade, sem doença prévia, e essa semana a gente teve um. Chegou com a mão inchada. Ele evoluiu a ponto de ter que cortar a aliança, ela. Tá? Cortou a aliança porque de repente ela inchou as articulações das mãos e não evoluía. E ela foi para o consultório para tratar a artrite. Tem vários tipos de tratamento, tem vários medicamentos e vários procedimentos que a gente pode tratar a artrite. Só que ela tinha um distúrbio intestinal. E quando eu disse, ó, eu entendo a sua dor, mas é do intestino, a gente precisa tratar seu intestino, que consequentemente a dor vai tratar a sua dor de articulação da mão. Não vou fazer tratamento da sua mão porque não vai melhorar. Ela abriu no choro, Letícia, de uma forma, entendeu? Porque ela já procurou uns 4 ou 5 profissionais para tratar a artrite, tem um monte de medicamento que ela toma, está na linguagem da gente, entre aspas, chapada, tanta droga para deprimir o sistema nervoso central, entendeu? E ela não melhorava. E quando veio à luz, a possibilidade dela tratar, porque o problema dela é intestinal, tá? Ela desabou no choro, passou a fase de choro, encarou o tratamento e a tendência é que ela melhore mais ou menos daqui a 30, 60 dias, não tenha nada na articulação das mãos.
E qual a explicação para isso, doutor?
basicamente hormônio. Hormônio e geralmente, Marcelo, é alteração do microbioma intestinal. A gente é povoado de outros micro-organismos. Tá? No nosso intestino tem milhares de bactérias e fungos. E eles vivem em harmonia entre os que causam benefício e os que causam malefício. Quando essa harmonia é quebrada, e geralmente é quebrada por um excesso de patógenos, tá? Então o intestino começa a entrar em desabsorção. Começa a fabricar hormônio, ou o hormônio mal funcionante ou não funcionante. Então, melhorando o intestino, melhorando a desabsorção dela, essa paciente vai evoluir bem.
E sobre os medicamentos, é comum também encontrarmos, até pelo estilo de vida das pessoas, geralmente as pessoas costumam ter dias mais atarefados, em horário comercial, trabalham, estudam, enfim, não tem muito aquilo que nós gostaríamos de ter, que é mais tempo para cuidar de si mesmo. E algumas pessoas vão ali no dia a dia tomando aquele remédio, aquele relaxante muscular, aquele analgésico, alguma coisa nesse sentido. Ah, tô com uma dor de cabeça, vai lá e toma um remédio. Ou uma dor muscular, toma um relaxante muscular. Até que ponto isso é talvez não permitido, mas até que ponto isso funciona? Ou o quanto isso significa que pode ser, na verdade, apenas adiando algum atendimento médico ou a procura de um profissional médico para entender o porquê daquela dor?
Basicamente, Marcelo, é o tempo. Tá? Se o paciente tomou uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses de qualquer analgésico e não evoluiu, não melhorou, ele deve procurar um profissional. Até porque, apesar da doença de base que esteja causando a cefaleia, a dor de cabeça, a gente tem outra doença que se chama cefaleia por abuso. Então, o paciente enxaquecoso, é muito comum chegar no consultório, ele chega com enxaqueca e cefaleia por abuso. E é um paradoxo, porque a gente tem que tirar o analgésico do paciente, a retirada do analgésico vai potenciar a dor, e o paciente tem que aceitar e lançar mão das outras classes de medicamento para poder tratar. E hoje o que mais se faz, assim, a nível de Estados Unidos, autorizado pelo FDA, é terapia com toxina botulínica. No Brasil, ainda não, a ANS não entende a toxina botulínica como tratamento de dor. Entende a toxina botulínica como estética. Mas a gente está autorizado a usar, é extremamente benéfica e controla a doença.
Doutor, um outro termo que é recorrente quando a gente olha para o tratamento da dor crônica é a medicina regenerativa?
Sim.
E o que é essa medicina?
Basicamente, a gente propiciar a oportunidade do tecido do paciente regenerar, cicatrizar da forma adequada. Uma parcela dos pacientes com dor, ele tem dor por má cicatrização. Aquela cirurgia de coluna que o paciente cicatrizou errado, tem dor na ferida, entendeu? Então, no processo de cicatrização, que em tese deveria ser normal, digamos assim, ao aprisionamento de terminações nervosas pelo tecido cicatricial. Isso gera dor. Então, o fato da gente propiciar ao paciente a possibilidade dele regenerar de forma adequada, então a gente vai gerar no organismo do paciente mecanismos que vão propiciar o crescimento de tecido adequado.
Por meio de células-troncos?
Também. Ou a medicina regenerativa é um mundo de opções terapêuticas. E eu acredito, pelo que a gente estuda, a gente não deve usar ainda nem 30% da potencialidade da célula-tronco. Mas sim, a gente pode usar a célula-tronco. A célula-tronco a gente pode extrair da medula óssea. A célula-tronco a gente pode extrair da gordura periférica. A gente pode usar o que a gente chama de fator de crescimento plaquetário, que a gente tira do sangue periférico. O sangue periférico deve gerar mais ou menos uns 6 a 10 produtos diferentes. Está chegando no Brasil agora um subfator do sangue periférico, que são os exossomos. São concentrados de fator de crescimento que tem um potencial analgésico incrível. A gente está começando a desenvolver alguns protocolos de pesquisa no nosso centro de estudo, tá? que em breve, mais 2, 3 anos, está indo para a publicação, que vão mostrar resultados absurdos. Eu acredito que o tratamento da dor vai mudar absurdamente. O índice de pacientes com prótese vai cair. Porque hoje, se a gente não conseguir regenerar a articulação, a gente consegue, pelo menos, controlar a dor e parar o processo degenerativo com a terapia celular. Então, aqueles pacientes que a via final seria prótese, seja de ombro, seja de quadril, seja de joelho, vai cair.
Nossa, excelente notícia,
né? A indústria vai movimentar. E tem vários pacientes que, por questões clínicas, ele não pode ser submetido a uma cirurgia. Uma prótese de quadril, uma prótese de ombro, uma prótese de joelho, é uma cirurgia agressiva que tem que ser muito bem controlada do ponto de vista clínico do paciente. Digamos assim, é um paciente cardiopata grave, que ele não suporta, o coração dele não vai suportar o pós-operatório, o estresse orgânico. Ele vai para a terapia de dor, a gente consegue controlar a dor, a gente consegue parar o processo degenerativo. Lógico, quem tem uma indicação de prótese, ele já tem uma cartilagem nível 4, grave. Mas é um paciente que consegue viver com aquela articulação. Ele não precisa ter dor. Então, literalmente, é um mundo que está se abrindo. É um potencial gigantesco. E acredito que em breve eu estarei aqui de novo para falar mais, porque
que bom, tomara.
As coisas vão mudar.
Tomara. Doutor, antes da gente encerrar, eu gostaria que nós aproveitássemos esse tempo para falar um pouco mais, que nós não falamos, sobre a questão do quanto a dor afeta a parte da saúde mental, das emoções da pessoa.
Os números falam que até 65 e 70% dos pacientes com dor crônica têm distúrbios psicológicos ou psiquiátricos associados. Seja distúrbio de personalidade, seja distúrbio do humor, seja uma depressão, seja um processo de ansiedade, seja o que a gente chama de catastrofização. Entendeu? Então, a dor crônica muda o paciente e muda a família. Porque a família sofre junto com o paciente. Então, literalmente, é um paciente que a gente tem que abordar a dor, mas tem que abordar o aspecto psicológico do trauma que aquela dor causa. Porque é um paciente que vai estar afastado da família, é um paciente que vai estar afastado dos amigos, do ambiente social, é um paciente que, consequentemente, vai estar afastado do trabalho. Então, literalmente, ele afunda. E o pior ainda é que, por falta de empatia ou falta de qualquer outra coisa, uma parte da sociedade não acolhe esse sofrimento. Ele isola esse sofrimento, porque ele não quer participar. Então, o paciente fica sozinho.
E a dor é algo impalpável, né? Sim. Às vezes é até difícil de descrever essa dor para o outro, para comunicar para o outro que está sendo vivido ali internamente, né, doutor?
Letícia, a dor é subjetiva. Então, quando a gente fala para o paciente de 0 a 10, dê uma nota para a sua dor. A nota significa a expressão que ele quer que você entenda o sofrimento dele. Mas a dor é algo impalpável, subjetivo, impreciso. Então, é um sofrimento, só quem teve dor ou teve um familiar com dor crônica que entendeu, consegue mensurar o impacto que isso causa na vida da sociedade.
E aí a gente tem que ter um tratamento que associa outros profissionais junto?
Sim. Geralmente, ou a fisioterapia está junto, ou a psicologia está junto, ou a psiquiatria está junto, tá? Quando o paciente tem uma depressão grave associada, ele faz tratamento concomitante. Durante o procedimento, ele vai fazer infusão de ketamina. Saiu divulgação agora na mídia. Quem está com uma depressão grave é o apresentador Cajuru. Acho que é senador Cajuru. Entendeu? Então, ele está sendo submetido à infusão de ketamina. É uma das armas que a gente tem para tratar o paciente com depressão associada à dor crônica. Então, o paciente que vai para a clínica, deita no leito, a gente pega uma veia e começa a infusão de ketamina. O paciente dorme, tem uns efeitos colaterais pequenos, tá? E sai com 2, 3, 4 infusões de ketamina, é outro paciente. Ele já não encara a dor como um catástrofe, ele já encara a dor como um problema de saúde que ele tem que resolver. É crônico, vai melhorar e ele ressignifica a dor.
Isso é muito importante a gente conversar, porque por mais que a gente já fale dessa dor emocional, o senso comum ou a maioria do tempo da nossa vida, a dor está relacionada a uma dor física, né? É como se essa dor emocional, ela quase fosse intratável, né? Ah, é teu jeito de ver as coisas, né? É a forma como você encara, e não é exatamente isso sempre, né?
Não. O paciente com dor tem que ser visto com empatia. Tem que ser acolhido. A gente tem que ouvir. Uma consulta de dor não consegue demorar 15, 20 minutos. Uma consulta de dor é 60, 90 minutos a primeira consulta com dor. Porque nunca é uma dor só. Sempre tem as manifestações associadas. E se o paciente não é acolhido, é um paciente que a gente não vai conseguir tratar. Então tem que ser abordado sim o aspecto psicológico, tem que ser abordado sim o trauma que isso causa, tá? E a gente tem que resgatar esse paciente. Geralmente é adulto jovem na idade produtiva. Então a gente não pode perder esse paciente para dor. Ele tem que ressignificar essa dor, a gente tem que tirar esse processo doloroso dele e devolver ele ao mercado de trabalho, devolver ele para a sociedade, devolver ele para a família.
Então, interessante esse termo, né? Devolver, porque é isso mesmo, né?
Porque literalmente a gente vai pegar o paciente e geralmente quando ele procura um profissional especialista em dor, ele já passou por outras especialidades, seja ortopedia, cirurgia, neurologia, neurocirurgia. Tá? Então, o paciente que foi ao médico, é um paciente super encaminhado. Então, o paciente chega quase... Geralmente, o paciente diz, doutor, é a minha última esperança, é o especialista de dor. Então, literalmente, ele está no fundo do poço.
Bom, infelizmente não temos mais tempo, doutor Marcelo. Muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Marcelo, foi um prazer, Letícia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar do que eu gosto, tá? E fico à disposição para em breve conversarmos novamente.
Isso. Essa foi a nossa entrevista com o doutor Marcelo Nicásio Santa Cruz, anestesiologista, que atua no tratamento da dor e na medicina regenerativa.